Mais uma vez, irmãos, quero compartilhar com vocês algo que tenho aprendido e que Deus tem falado comigo nos últimos 20 dias, especialmente. Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, um salmo, Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à Sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Se você olhar no começo, no título do Salmo aí, quem tem a tradução atualizada, está oração no meio de grande perigo, Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Oração que fez quando estava na caverna. E eu gostaria de falar sobre isso, compartilhar isso com os irmãos essa noite. Quando nós estamos na caverna da angústia. Antes de meditarmos ou vermos o texto aqui mesmo, o Salmo, vamos dar uma olhada em que contexto Davi escreveu isso. Quando Davi escreveu isso, a Ti ergo a minha voz e clamo, atende o meu clamor, livra-me dos meus perseguidores. Vá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Irmãos, o que estava acontecendo aqui em Samuel? Ou o que estava acontecendo aqui que Samuel relata? Saul estava irado com Davi. Saul estava pensando que Davi estava usurpando já o seu trono. E daí Saul então procura matar Davi. Pouco antes aí, se você verificar no capítulo 21, quando Davi saiu, tinha saído para uma batalha e ele tinha ferido muitos homens, ele volta e as mulheres então, era costume aquela procissão do vitorioso, né? E as mulheres começam a cantar, Saul feriu milhares. Mas Davi, 10 milhares. E com isso, Saul já começou a brotar o ciúme, a ira, e ele então, a partir daí, procurava matar Davi. E é interessante que esse episódio parece que foi muito mais marcante na vida de Davi do que a própria perseguição do seu filho. Se você for para 2 Samuel, capítulo 15, você vai ver que Absalão também perseguiu o pai, também perseguiu Davi, procurou matá-lo. Mas nem a perseguição do próprio filho foi tão marcante na vida de Davi quanto a perseguição de Saul. Esse salmo que lemos, o Salmo 142, foi o 8º salmo escrito por Davi falando acerca da perseguição de Saul. Isso foi muito marcante na sua vida. No Salmo 142, talvez algumas traduções aí, na introdução, ao invés de Salmo didático de Davi, esteja masquil de Davi. Porque o que era masquil? Masquil era uma composição poética que alguém escrevia para ensinar outras pessoas. Era uma composição poética, ou seja, alguém estava passando por uma experiência, então ele de maneira poética escrevia a sua experiência de tal forma que ela servisse de ensino para outros. Por isso é chamado de Salmo Didático de Davi. Alguém em perigo então de vida, que ao invés de ficar lá, ai, tadinho de mim, ai, eu tô assim, ai, tô sofrendo. Não. Ele usa a sua experiência, então, para ensinar outros. Irmãos, essa angústia que Davi passou sendo perseguido por Saul, algo que marcou profundamente a sua vida, e ele registra aqui, então, para o nosso ensino. Você já teve a experiência de passar por uma caverna? Ou sentir-se numa caverna de angústia, um lugar sombrio, um lugar às vezes úmido, um lugar sem conforto, um lugar no qual normalmente você só tem uma ou duas saídas, são poucas as saídas, um lugar escuro. Quem nunca passou? Quem nunca esteve na caverna? Quem nunca experimentou a caverna? Se você nunca passou pela caverna, eu não sei se eu lhe dou os parabéns ou se eu digo para você se preocupar, porque pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai experimentar isso na sua vida. Quem nunca se sentiu aflito? Quem nunca sentiu a hostilidade de pessoas mesmo ao seu redor? Quem nunca enfrentou talvez a incompreensão no trabalho ou dentro de casa? Quem nunca viu um ente querido acometido de uma doença grave? Quem nunca viu a doença, a incompreensão, a discórdia baterem à sua porta? Quem é que nunca esteve em uma caverna? Davi estava na caverna. E este seu salmo é a expressão de uma profunda angústia de alguém que está deprimido. É a expressão de uma profunda angústia de alguém que está sendo perseguido. Mas ao mesmo tempo, este salmo é uma expressão de confiança em Deus. E como diz, é um salmo didático. É um salmo que nos ajuda a entender como nos comportar quando estamos na caverna. Tem três aspectos de um homem na caverna. São os três aspectos que nós vamos ver neste salmo. O primeiro aspecto é a situação de um homem, é a situação de uma pessoa na caverna. A segunda é a atitude de um homem numa caverna. E a terceira, o pedido de um homem na caverna. Vamos lá. Primeiro aspecto, a situação de um homem na caverna. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 a 12. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. A situação de um homem na caverna. E depois disso, então, Davi foge mesmo de Saul e vai se refugiar. E vamos ver como ele vai expressar isso, então, lá no Salmo 142. Olha o versículo 3 do Salmo 142. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, A situação de um homem na caverna é a situação de um homem sem esperança. Lá no livro de Samuel, nós vemos o declínio de Saul. Começou ali a desintegração da sua personalidade. Começou ali a desintegração. Saul não tinha um problema emocional. O problema de Saul era um problema espiritual. E começa ali a sua desintegração. E ele passa a perseguir Davi. A situação de Davi é desesperadora. Ele vem fugindo de Saul. E este salmo retrata então muito bem o que se passa no seu coração. Ele está aqui na caverna da angústia. Ele está sentindo profundamente. Aqui ele era um jovem ainda, um jovenzinho ainda, muito novo. E talvez por isso, sem experiência, sem saber como se conduzir, se sentindo angustiado, um peso sobre os seus ombros, agora experimentando a inimizade do pai, do seu melhor amigo, Jonatas, sendo perseguido e tendo a sua vida, procurando, tendo alguém procurando tirar a sua vida, sendo caçado como se fosse um criminoso. Davi tem medo, sim. Ele sente o medo de morrer e ele foge. Medo é uma emoção boa que Deus nos deu. Bom ter medo em muitas situações. Ele vê que o perigo é muito grande para ele. Notem o que ele diz logo no início, então, desse versículo 3. Quando dentro de mim me esmorece o espírito. Talvez tenha alguém aqui com outra versão que diz: quando eu estou a ponto de perder a esperança. Essa é a situação de um homem na caverna, sem esperança. Irmãos, e aqui tem uma lição muito grande. Nós às vezes pensamos que esses grandes vultos, que esses grandes homens da Bíblia eram pessoas inabaláveis. Eram pessoas que não sentiam medo, eram pessoas que não passavam por dificuldades ou por problemas. Achamos que eram pessoas que não podiam sofrer catástrofes pessoais, ou eram pessoas que sofriam as catástrofes, mas tinham que passar por elas sem manifestar qualquer marca de preocupação no seu rosto. Mas ele diz aqui: eu estou a ponto de perder a esperança. Eu estou a ponto de esmorecer. Sabe o que isso nos ensina? Passar por aflições, sentir-se angustiado, sentir-se na caverna da angústia, não é sinal de falta de fé. Às vezes nós achamos que demonstrar fé é você demonstrar aquela atitude, você está diante da adversidade, você está diante do problema e você tem que ser forte e você não pode demonstrar preocupação e você não pode chorar e você não pode se angustiar e você não pode se lamentar, porque afinal de contas você é filho de Deus, você é forte. E se você faz isso, ou e se você chora e se você se angustia, às vezes o que você ouve é: você não tem fé em Deus, você precisa confiar em Deus. Aqui é Davi que está falando: eu estou sem esperança, eu estou esmorecendo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa e com a melhor delas. Em Marcos 14, 33, quando Jesus se retira para orar, diz lá o texto: e levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Sabe quem é que teve pavor aqui, começou a se angustiar? Sabe quem? Jesus. É dele que Marcos está falando. Sentiu pavor e começou a se angustiar. Então é de se estranhar que Davi também se sentisse assim. É de se estranhar que ele se sentisse a ponto de perder a esperança, a ponto de sentir o seu espírito esmorecer. E quanto a nós? Nós não devemos, irmãos, presumir que quando o peso sobre os nossos ombros é grande, que quando a angústia que sentimos é grande, que quando nos sentimos a ponto de nos desesperar, que quando sentimos que a esperança está indo embora, que quando sentimos que o nosso espírito está se esmorecendo, não pense, ah, eu estou negando a fé. Ou cuidado quando alguém te diz isso, ah, você precisa ter fé, você não tem fé em Deus. Porque isso pode acontecer conosco, sim. Estamos sujeitos a isso. E isso não é falta de fé. Isso é revelar aquilo que somos. Fracos, necessitados, dependentes. É tirar a máscara. É isso que eu sou. Davi continua a dizer assim: conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ele estava dentro de uma caverna, ele tinha se refugiado lá. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Está falando, quando eu sinto o espírito esmorecer, quando eu sinto a esperança indo embora, quando eu estou a ponto de sucumbir, tu, Senhor, conheces a minha vereda. Quando dentro de mim me esmorece, quando, Senhor, eu estou angustiado, quando eu estou desesperado, eu estou sem esperança, tu, Senhor, conheces a minha vereda. E esse tu aqui, ele é bem enfático. Falou, Senhor, a minha situação não te é oculta. Senhor, a minha situação não passa despercebida pelo Senhor. Às vezes nós mesmos não entendemos o que se passa dentro de nós. Às vezes nós mesmos não conseguimos expressar aquilo que estamos sentindo. Às vezes não conseguimos expressar a nossa angústia. Às vezes não conseguimos expressar a nossa falta de esperança. Mas Deus sabe. Mas Deus conhece. Pode ser uma pressão muito grande. Quantas situações talvez você passa, ou talvez uma situação que você esteja passando e esteja a ponto de perder a esperança. Saiba que Deus conhece. Deus não ignora a tua vereda. Ele conhece. Irmãos, eu acho impressionante aqui que Davi fala, tu, e esse tu é enfático. Deus não mandou um office boy, Deus não mandou um anjo. Deus não mandou um mensageiro para ir lá, vai lá e saiba. Mas ele diz, tu, Senhor, é o Senhor mesmo quem conhece. Isso foi um alento para o coração de Davi. Deve ser um alento para o nosso coração. Essa é a situação de um homem dentro da caverna, sem esperança. No versículo 4, a situação desse homem dentro da caverna é a situação de um homem sozinho também. Ele diz, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. É interessante essa expressão aqui, olha à minha direita. No tribunal judaico, quando alguém ia ser julgado, o advogado de defesa se colocava à direita do acusado. Esse era um costume dos judeus. O advogado se postava do lado direito. Esse é o meu defensor. Davi está dizendo, olha aqui do meu lado, Senhor. Eu não tenho advogado. Eu não tenho quem me defenda. Eu não tenho quem olhe por mim. Eu estou sozinho, eu estou abandonado. Essa é a situação de um homem na caverna. E essa é a situação que nos sentimos às vezes quando estamos na caverna. Parece que estamos sozinhos. Davi está diante de Deus. Está sendo acusado pelo próprio rei. Com o exército do rei Saul à sua procura para matá-lo. E ele está dizendo, Senhor, eu não tenho quem me defenda. Não tenho ninguém ao meu lado, Senhor. Olha aqui à minha direita. Olha para o lugar onde deveria ter alguém para me defender, Senhor. Senhor, eu estou sozinho. Senhor, eu estou abandonado. Esta é a situação de um homem na caverna. E quem já passou pela caverna sabe o que é isso. Quem já passou pela caverna sabe o que é sentir-se sozinho. Quem já passou pela caverna sabe o que é sentir-se abandonado. Quem já passou pela caverna sabe o que é sentir-se rejeitado, que é pior do que o abandono. Irmãos, esse salmo seria trágico se terminasse aqui. Não seria um salmo didático, seria um salmo trágico. Aí eu iria dizer para cada um de vocês, queridos, vão para casa e chorem a sua miséria. E chorem a sua caverna. Mas não. Temos a aprender com a atitude de um homem na caverna. A situação é sem esperança e sozinho. Mas qual a atitude desse homem, então, que está sozinho e sem esperança? Davi arranca os seus cabelos. Ah, eu não tenho o que fazer. Ele se desespera. Ele dá testadas na parede. Ah, e agora? É isso que ele faz. Ele fica torcendo, esfregando as mãos, aflito. Não. Não é isso. Sabe qual foi a alternativa aqui de Davi? Ele se entrega à oração. Do lado de fora da caverna, Saul e seu exército. E ali dentro, ele sozinho e sem esperança. Versículo 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Quando estamos na caverna da angústia, quando estamos na caverna, nós estamos inferiorizados. E a nossa primeira alternativa é a oração. Agora, irmão, sabe qual foi a oração de Davi aqui? Essa palavra, a ti clamo. Essa palavra aqui no hebraico, ela dá uma ideia, não é aquela oração, Senhor, olha para mim, olha a minha situação. Irmãos, a palavra aqui dá a ideia de gritar em alta voz. Não é aquela oração murmurada entre os lábios. Não é, Senhor, olha a minha situação. Senhor, olha como eu me encontro. Senhor, não tem ninguém do meu lado para me defender. Senhor, eu estou sozinho. Senhor, eu estou sem esperança. Senhor, Davi está me perseguindo. Saul está me perseguindo. Senhor, e agora? Senhor, se o Senhor não me socorrer, quem é que vai me socorrer? Ele está clamando mesmo. Ele está gritando em alta voz. É uma oração que vem lá de dentro. É uma oração que vem do fundo da sua alma. É interessante, esse verbo clamar aqui é o mesmo verbo usado na Bíblia para descrever o urro de um leão. Davi estava urrando, Senhor, não está dando mais. Senhor, não estou aguentando mais essa angústia. Senhor, não aguento mais essa caverna sombria. Senhor, não aguento mais esse estado em que estou. Senhor, estou sendo acossado como um animal sendo caçado, prestes a morrer. Irmãos, a oração de Davi aqui não é uma oração de desencargo. Ah, já que eu tenho que orar, então eu vou orar pedindo auxílio de Deus. Nem é uma oração de descarrego também, de consciência. Mas é um urro que vem de dentro da alma. É a oração de um angustiado. Agora, irmãos, nós descobrimos que a caverna é um dos lugares onde nós mais experimentamos a graça de Deus. É um dos lugares onde mais experimentamos a graça de Deus. É o lugar onde nós podemos ter as maiores experiências com Deus. É aí, é na caverna. É aí que você pode experimentar
realmente o que significa a palavra graça. Clamar e gritar não significa falta de fé. O silêncio, muitas vezes, sim, pode ser o desespero. Pode significar que a pessoa já entregou os pontos. Não tem jeito, entreguei os pontos. Mas Davi não. Ele clama. Às vezes a pessoa entra naquele estado de introspecção, parece uma coitadinha, e aí o que passa às vezes é: ai, tadinha, tem muita fé, né? Está passando por essa aflição e está quietinha aguentando. É porque às vezes ela já entregou os pontos. Angustiar-se, clamar a Deus, manifestar o desespero e a angústia, não é falta de fé. E essa foi a atitude, ele primeiro clamou. Olha no versículo 2. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Está falando: ah, eu estou clamando a Deus, estou falando: Senhor, é isso aqui mesmo, ó. É essa situação, Senhor, é essa minha queixa que eu tenho a te apresentar. Ele não só fala para Deus: me ajuda, mas ele fala que ajuda, ele queria, ele estava expondo a queixa dele. Senhor, eu estou sozinho, Senhor, eu estou me sentindo abandonado. Senhor, olha aqui à minha direita, olha aí fora o exército, olha Saul querendo me matar. E ele se queixa com Deus. Estava assistindo há algum tempo atrás um documentário na África, quando chega o período de seca. Às vezes os animais andam a trechos bastante longos à procura de água. E alguns animais, quando não encontram e a sede já está apertando, eles se deitam. Normalmente procuram uma sombra para se deitar. Eles se deitam ali para quê? Esperar a morte. Eles se deitam para esperar a morte. Eles têm um instinto, eles sentem por instinto que não encontrarão água e que vão logo morrer, então eles já entregam os pontos ali e só esperam a morte chegar. Nós devemos cuidar para não confundirmos as coisas. Às vezes as pessoas são apáticas porque entregaram os pontos e nós pensamos que aquilo é fé. Ou às vezes a pessoa está então expressando toda a sua inquietação, toda a sua angústia, e nós dizemos que é falta de fé. Mas Davi aqui só tem Deus para gritar. Davi só tinha Deus para abrir o seu coração, e é diante dele que ele derrama a sua queixa. E com isso Davi nos ensina qual deve ser a atitude de uma pessoa na caverna: abrir o coração diante de Deus, não mascarar os seus sentimentos, não guardar os seus sentimentos. E nós aprendemos que aí na caverna está o melhor lugar para aprendermos com Deus, para dialogar com Deus, para expressarmos para Deus as nossas emoções, para expressarmos para Deus os nossos sentimentos. Davi orou, gritou. E Davi fez isso. Agora, irmãos, Davi fez isso, e nós podemos fazer isso com o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus que também experimentou o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Lembra-se do Senhor Jesus, nos seus últimos instantes na cruz, o que ele grita: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe o que nós sentimos quando estamos na caverna. Ele sabe o que é sentir-se angustiado. Ele sabe o que é sentir-se sozinho. Por isso, então, nós podemos derramar diante dele a nossa queixa, o nosso clamor. E por isso, quando abrimos o coração, ele não é um Deus distante, um Deus inacessível, mas o Deus que nós cremos não é só um Deus simpático, mas é um Deus empático, É um Deus que sente conosco. É um Deus que sofre conosco. É um Deus que conhece o que passamos. Porque Ele também passou pela cama. Porque Ele também teve esse momento. E o que faz um homem, então, na caverna? Ele clama. Ele expõe as suas queixas. E por último, terceiro aspecto, pedido de um homem na caverna, versículos 6 e 7. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Atende ao meu clamor, mas ele diz qual é o clamor dele. Ele expressa qual é o clamor dele. Ele quer uma coisa, ele quer algo. Ele diz aqui, estou abatido, estou angustiado, estou perdendo as forças, estou ficando sem esperança. Senhor, e se o Senhor não me socorrer, eu não vou aguentar muito tempo mais. Atende ao meu clamor. Atende, Senhor, a minha oração, porque eu estou perdendo as forças. E ele continua, livra-me dos meus perseguidores. E aqui a expressão também, perseguidores, é livra-me dos cães de caça. Já pensou um pitbull correndo atrás de você? Livra-me dos cães de caça que estão nos meus calcanhares, Senhor. Ele continua, tira-me da prisão, livra minha alma do cárcere. Ele está se sentindo como alguém aprisionado. É assim que ele se sente. Ele não está numa poltrona estofada, reclinável, ar-condicionado. Não é ali que ele está compondo uma poesia. Ele está compondo uma poesia na caverna, aflito, angustiado. E é isso que ele está falando: Senhor, me livra, me tira dessa prisão. E Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, para que quando o Senhor fizer, outros vejam e louvem o teu nome e te glorifiquem. Os justos, para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Senhor, quando eu experimentar essa libertação, eu não vou achar que o Senhor fez isso por obrigação, mas eu vou louvar o teu nome, e os justos me rodearão. O pedido de um homem na caverna é uma declaração de confiança em Deus, uma declaração de uma confiança integral e uma disposição de testemunhar o que Deus fez em sua vida. Como terminou a história? O fim da história está lá em 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Isso é irônico até, irmãos. Ele está na caverna, se escondendo, está angustiado, se sentindo sozinho, se sentindo completamente abandonado. E diz o texto aqui que Deus manda para ele, todo endividado, todo amargurado de espírito. Talvez muitos de nós aqui estivéssemos juntos. Quando ele diz todo endividado, se fosse aqui no Brasil, haja caverna para ter gente, para caber todo mundo, né? Amargurado de espírito. Quantos de nós estaríamos ali? Eu hoje talvez estaria lá com ele. Um grupo enorme foi procurar Davi. E foi esse grupo, irmãos, foi esse grupo que Deus usou para tirar Davi dessa situação. Foi esse grupo que Deus usou para tirar Davi da caverna. As respostas de Deus, às vezes, são as respostas mais exóticas. Às vezes, são as respostas menos prováveis para nos tirar da caverna. O que foi com esse grupo? Foi esse grupo que se juntou a ele. E foi esse grupo que mais tarde veio ajudar a Davi a estabelecer e afirmar o seu reinado, o seu trono como rei de Israel. Foi esse núcleo de homens aqui valentes que encheram o coração de Davi de esperança. Num dos momentos mais dolorosos e mais angustiantes da sua vida, ele recebe o socorro e o livramento de Deus, da maneira menos provável. Ele recebe a solidariedade de pessoas, tirando aqui os da sua casa, mas que provavelmente são aquelas que nós nunca pensaríamos que ajudariam. Irmãos, passar pela caverna não é algo tão miserável assim. Passar pela caverna pode ser uma experiência profunda quando se tem a perspectiva correta, quando se compreende a situação, quando se tem a atitude correta, quando se faz o pedido correto. Tem uma filosofia, estoicismo. O estoicismo diz que a gente deve sofrer a dor calado. Para mim isso não é filosofia, para mim isso é tolice. Algumas pessoas confundem fé com estoicismo. Apanham e aguentam caladas. E às vezes nós aprendemos que deve ser assim. Nós aprendemos na experiência de Davi, nós podemos entrar na caverna, nós podemos estar na caverna, nós podemos passar um tempo na caverna, mas nós nunca ficaremos ou permaneceremos na caverna, porque a caverna não é o nosso lugar, porque a caverna é o lugar que Deus tem às vezes para nos ensinar profundas lições, mas não é o lugar para ficarmos. O lugar de Davi não era a caverna, mas era o trono. Deus o tirou de lá e confirmou o que prometera a ele. Se você está na caverna, tenha a atitude correta, faça o pedido correto. Saiba que lá não é o seu lugar, mas saiba que você está lá para aprender alguma coisa e aprofundar a sua comunhão com Deus. Podemos estar na caverna, mas nunca estaremos desamparados. Louvado seja Deus por isso. Amém? Deus abençoe a cada um de nós.